jovem conservador de direita. Podcast.
Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao regresso do podcast Jovem Conservador de Direita. Fizemos aqui um pequeno interregno, porque o episódio ao vivo deu bué trabalho. Poderão vê-lo no YouTube e também no Spotify, está lá o vídeo. Mas agora regressamos ao normal.
É.
E com uma novidade. Quer dizer, não é uma novidade, porque já dissemos. Já está nas redes sociais, já falámos no episódio anterior. Eu e o doutor vamos ter novo espetáculo ao vivo, que é uma espécie de teatro de revista, pelo menos em título, que é Anda Tudo a Mamar, a revisão do ano. Vamos estar no Porto, Lisboa, Aveiro e Coimbra.
Certo.
No início de dezembro. Quais são mesmo as datas, doutor?
Então, começa a 6 de dezembro, Salão Brasil, Coimbra. 7 de dezembro, Teatro Gretua, em Aveiro. 8 de dezembro, no Lisboa Comedy Club, em Lisboa.
Sim, era engraçado ver no Lisboa Comedy Club em Braga.
Era. Mas este Lisboa Comedy Club é mesmo em Lisboa. E terminamos no dia 9, no CCOP, no Porto.
E Aveiro, o doutor disse Aveiro.
Disse. Logo a seguir a Coimbra.
Pois foi.
Uhum.
Pronto, é só para sublinhar que vai vir em Aveiro. Era uma técnica de comunicação que eu estou a usar.
É.
Portanto, os bilhetes estão à venda. Ainda há bilhetes.
Ainda há.
Para todas as datas. Mas despachem-se.
Poderá isso mesmo.
Uma altura que não há.
Uhum. Sobretudo, diria que despachem-se em Lisboa e Porto, porque creio que em breve vamos estar a anunciar que restam mesmo pouquinhos bilhetes.
Sim. Restam poucos bilhetes. E se formos... Em termos relativos, restam sempre poucos.
Restam sempre poucos. Mas, em particular, nessas duas datas, já estamos a um nível que, em princípio, vamos anunciar em breve que já foi.
E pronto, e gostávamos de contar convosco lá. Seria top se pudessem estar lá. E como o doutor costuma dizer, é uma forma também de apoiar um projeto.
Um dos meus projetos.
Um dos projetos do doutor.
É.
Que é estar presente nesses sítios a fazer a revisão do ano.
É isso. Anda tudo a mamar. Bilhetes à venda nos locais habituais.
E é verdade que anda tudo a mamar.
É.
Só olha à volta.
Está tudo.
Tudo a mamar, menos a pessoa que observa o mamanço.
É.
E que neste caso é o doutor. Sim. O doutor vai observar e vai apontar os dedos a esses mamões que andam aí a mamar.
Andei este ano todo a ver pessoas a mamar.
Há mamanço positivo, há mamanço negativo.
Há mamanço neutro.
E não podemos desvalorizar o mamar porque todos começamos assim.
Sim, sim, sim.
Todos somos mamíferos.
Sim. Na vida começámos todos a mamar. Mas alguns desprenderam-se desse mamanço.
Portanto, essa crítica que andam a dizer, o título é muito brejeiro, parece teatro de revista, parece as intervenções do Dr. Cabeça de Geleia. Não, é uma reflexão profunda sobre a existência e sobre aquilo que faz de nós humanos.
É.
E sobre o que é, no fundo, viver em sociedade. Portanto, calem-se. Se têm esse preconceito,
sim.
Para já estão a ter preconceito em relação ao povo. Só sim. Porque o povo gosta de teatro revista é mau.
Sim, sim, sim.
Não
sim.
É.
Não
e
é.
Depois estão a ser preconceituosos em relação a uma frase bué deep mesmo.
É. E sobretudo, tenho recebido várias ameaças de morte. Um bocadinho como o Dr. Cabeça de Geleia recebeu quando escreveu o seu livro A Última Madrugada do Islão, que ele teve quase uma fátua sobre ele, de perseguição por ele dizer aquilo que estava mal no conflito israelo-árabe. E eu, neste momento, por ter tido um título e as pessoas pensaram, ai não, estava à espera de um título mais intelectual, tenho recebido montes de ameaças de morte, já tive de me fechar nos calabouços da polícia judiciária para eles me protegerem. E tenho andado com seguranças por causa deste título.
A sociedade não está preparada, estão a tentar cancelá-lo.
É.
Mas de todos os lados.
Todos os lados.
E quando são os woke, são a pessoa que chega. E quando uma pessoa é atacada por todos os lados, é sinal que está bem.
É isso.
É um bom indicador.
É sinal que estou a fazer bem o meu trabalho.
Sim. Amigos dos animais, pessoal das touradas, toda a atacar ali. Tudo. Os amigos dos animais, porque o doutor está a dizer mal de mamíferos. O pessoal das touradas, porque o doutor está a dizer mal de vacas. Tudo ali a atacá-lo.
É.
E porque o doutor está certo. Vamos?
Vamos.
Tema da semana.
Doutor, então qual é o tema da semana?
Vamos ter de falar de guerra.
Pois, no fundo o tema também da última madrugada do Islão. É o mesmo. Que um grande... Para já, quem quer perceber o que está a passar neste momento em Israel, que leia esse livro, A Última Madrugada do Islão.
Se encontrar.
Não encontra. É um livro que foi cancelado e é um livro que não é
informativo. Primeiro foi esgotado e depois foi cancelado.
E é um livro que se passa grande parte da ação, passa-se em Ramallah. Portanto, só o facto disso ser referido nesse livro mostra que está lá tudo aquilo que precisamos saber.
Está tudo. tudo.
Não, eu,
diga lá.
Eu sinto que me precipitei no último episódio, em que falámos brevemente disso, em pedido das pessoas do público, e eu disse que concordava com os dois lados. Achava que os dois lados tinham razão, e neste momento eu mudei de ideia.
Então?
Porque eu não quero ser cancelado.
Então?
Neste momento eu sou só para Israel.
Ah, neste momento?
Sim.
Pronto, finalmente chegou à razão.
Pois, porque eu vi o que aconteceu com o Dr. Paddy Cosgrave, da Web Summit, que ele disse uma coisa grave, por acaso foi gravíssimo o que ele disse. Ele disse que era contra crimes de guerra.
Uhum.
E cancelaram-no.
Pois.
Cancelaram-no a Microsoft, a Google.
E bem.
E se ele foi cancelado?
É uma posição muito radical.
E antissemita.
É.
E então, temos de ter cuidado com o que dizemos.
Basicamente, o que ele disse foi mais ou menos aquilo que o Dr. Hitler acusava nos anos 30 os judeus de fazer. Estavam a cometer crimes contra a economia alemã.
Sim, o que ele disse foi nazi, no fundo.
Foi.
E eu não quero que isso me aconteça.
Sim.
Ainda ninguém pediu a minha demissão, por Sim. causa das minhas declarações. Porque eu disse mesmo, eu concordava com toda a gente.
Sim.
Neste conflito. Normalmente temos de escolher lados. Eu escolho um lado.
Ok.
É o lado...
Voltou à razão. Sim. Ok.
Voltei à razão, de onde eu nunca devia ter saído.
Sim.
Mas o que é que está a ser melhor nesta guerra para o doutor?
Não sei, não quero falar da pessoa também que substituiu o Dr. Paddy Cosgrave?
Não conheço essa pessoa.
Foi uma senhora que estava ligada à Wikipédia.
Ui, então é uma pessoa que...
Que sabe coisas. E, portanto, se calhar, quando despediram o Dr. Paddy Cosgrave, foram pesquisar à Wikipédia quem é que podia substituir e descobriram na Wikipédia, na própria Wikipédia, que podia ser a senhora.
Mas a Wikipédia...
Quem é que nunca recorreu à Wikipédia para saber coisas?
Pois, mas a Wikipédia também é uma decisão arriscada. Alguém ligado a esse projeto meio socialista, uhum. não é? Sem fins lucrativos. Quer dizer, não, porque é que não foram buscar uma pessoa, sei lá, à Yahoo?
Pois podia ser. Ou o Dr. Elon Musk mesmo.
Ou o CEO do iNanas. Porque é que não...
Ou do Tá Bonito.
O do Tá Bonito. Porque é que não foram buscar um empreendedor desses?
Pois, podia ser.
Das startups. De startups a sério, com fins lucrativos.
Uhum.
E também, igualmente, tão informativos como a Sim. Wikipédia. Também sou contra isso. O que é que o doutor tem gostado mais desta nova guerra?
É assim, eu vou dizer aqui que normalmente não gosto de guerra. Acho que é essencial, muitas vezes, para... Colocar as economias locais a funcionar. Há economias que estão estagnadas e acho que é importante elas começarem a funcionar. Sobretudo, o que acho é que já não se via há muito tempo uma união tão grande de nós ocidentais em torno de uma ideia, em torno do apoio ao Estado de Israel. Sim, acho que isso é positivo.
É positivo. E eu gosto também das pessoas que se esforçam por nos informar sobre o que se está a passar na internet. Porque é muito complexo o que está a acontecer lá.
Na internet? Não, na guerra.
Não, as pessoas estão na internet a
informar-nos. Informarem-nos do que se está a passar
lá. A explicar-nos. E gosto das analogias. Por exemplo, o que se passa lá é tipo... É eu morar com a minha sogra e damos os dois mal há muitos Sim. anos e não resolvemos o problema entre nós. Eu gosto destas analogias simples Sim. para explicar temas complexos.
Porque há pessoas que podem não entender ou há pessoas que... estão a tentar entender e conseguem perceber que é muito complexo e para continuar a entender convém ainda perceber um bocadinho mais o problema, eu acho que isso é completamente desnecessário, sobretudo nos tempos em que vivemos. Temos de simplificar coisas. Aquilo, o que têm de perceber, eu gosto de analogias, aquilo é um casal
Sim.
que se chateou em tempos e está a fazer ali uma partilha de bens e em que de um lado... tem alguém que tem mísseis para mandar para terraplanar aquela pessoa do outro lado.
Sim.
Eu acho que é a melhor explicação.
É a melhor explicação. É que é uma coisa que as pessoas conseguem relacionar-se, porque normalmente nos casais há sempre um com a capacidade de cometer genocídio Sim. sobre outro casal
Sim.
e o outro não. O outro vive numa prisão e as pessoas passam isto no seu dia-a-dia.
É.
Eu acho importante simplificar e trocar isto por miúdos, porque é complexo.
É
mesmo bué complexo. Quando uma pessoa vê... Por exemplo, o ataque do Hamas
uhum.
foi terrível. Morreram pessoas inocentes.
Foi horrível. Foi o pior ataque de todos.
Foi o pior ataque de todos. Portanto, a partir do momento que isso aconteceu, o Dr. Netanyahu não tem outra hipótese que não cometer um genocídio. É inevitável.
Ele está encurralado. Imagina, uma pessoa quando está encurralada, A única resposta, vou dizer digna, da parte de Israel é eles terraplanarem a faixa de Gaza.
É, no fundo é juntar útil ao agradável.
É.
É um bom terreno com vista para o mar. E bem posicionado.
E mesmo que não tenha.
Sim. Não, e é preciso dizer que eles estão a cometer genocídio. Estão. Mas eles avisam primeiro.
Avisam.
Eles dizem, ai, desculpe lá.
É um genocídio que tem o certo cavalheirismo, não é? Sim. Há boa educação no genocídio.
Sim.
E o que uma pessoa quer num genocídio é boa educação.
É. Por exemplo, olha, eu vou terraplanar todo o seu bairro, mas estou aqui a avisar primeiro. É boa educação.
É
boa educação.
Que às vezes acontece, e tem acontecido também, dizer, avisam, olha, vá para ali que está seguro, e depois, sem querer, porque há sempre acidentes. Efeitos secundários. Há acidentes. Às vezes acontece bombardearem o sítio para onde disseram para as pessoas fugirem.
Eu acho que isso dói mais no coração do Dr. Netanyahu do que as próprias pessoas que morrem. Quando ele vê aquelas imagens, pá, enganei-me.
Fogo.
Ele fica mesmo triste porque é um bom homem. É um homem com o coração no sítio
certo. E ele vira-se para os generais. Quem é que mandou uma bomba para ali? Ele, fui eu. Ele, pá, não volta a acontecer.
Não volta a acontecer.
É que eu estou aqui a sofrer imenso, olha, que não volta a acontecer. Agora vá lá mandar bombas para os sítios certos.
Para os sítios, mas eles estão a usar bebés como escudo humano. Epá, vamos ter de matar bebés.
Agora,
vamos ter de matar bebés.
Porque... E sobretudo a culpa é deles, que é, que pessoas tão desumanas é que colocam inocentes à sua frente, sabendo que nós os vamos matar.
Pois.
Ou seja, que nível de humanidade é que tem o Hamas, que usa... escudos humanos, sabendo que para nós é inevitável não lhes mandar uma bomba em cima.
Não, e é verdade, quer dizer, uma pessoa diz escudos humanos e diz bebé palestiniano. Ok, é um bebé, mas é um bebé que eventualmente há uma probabilidade muito grande de se tornar terrorista.
Lá está. E sobretudo, as pessoas, a opinião pública, têm de retirar de lado a parte bebé e concentrar só no palestiniano.
Sim.
Isso é que é importante.
A própria televisão israelita está a contabilizar os mortos, não diz que são pessoas mortas, são terroristas.
São.
Ou seja, à partida, se nós considerarmos que todas as pessoas na faixa de Gaza têm uma probabilidade acima de 70% de se tornarem terroristas, mesmo as que não são ainda,
certo.
Passa a ser moral o genocídio, não é? Porque é uma questão de defesa.
Passa a ser, olha, vou-lhe dar dois exemplos. Passa a ser uma espécie de relatório minoritário.
Sim.
Que é, os precogs de Israel estão a dizer, olha, eu estou a prever que muito provavelmente, na ordem dos 30%, todas aquelas pessoas se vão tornar do Hamas e terroristas. Portanto, mais vale a pena bombardeá-las e matar os bebés todos.
Uhum. Mesmo que a maior parte das pessoas lá não goste do Hamas.
Isso não interessa.
Não interessa, não.
Mas só a probabilidade de poder eventualmente vir a gostar,
uhum,
apesar de também haver uma probabilidade grande de não gostar,
sim,
temos de nos concentrar no copo meio cheio. O copo meio cheio é que eles podem vir a ser. Essa é a primeira hipótese.
E é um incentivo também, incentivo às pessoas que estão a ver, deixem de apoiar o Hamas. Há duas alternativas, que é, uma pessoa ou apoia o Hamas ou não apoia.
Certo.
Se matarmos essa pessoa, estamos a forçar para o lado não apoia, porque claro, uma pessoa que morreu à partida não consegue apoiar
certo
ninguém.
Certo, exatamente. No fundo é, estamos a dar-lhe a escolha certa, que é, sim, nem sequer lhe poder vir a dar a escolha dela eventualmente um dia poder escolher o Hamas.
Exato.
Isto é extremamente humano, porque é muito melhor morrer agora do que eventualmente um dia ser uma pessoa que apoia publicamente o Hamas. Isto destrói-lhe muito mais a personalidade do que morrer de uma forma precoce.
Estamos a proteger essa pessoa de se vir a tornar uma pessoa horrível. Isso,
exatamente,
é bom. Isso é bom. E depois também... É uma coisa que já dissemos, é um conflito muito complicado de compreender, tem raízes no início do sionismo e na colonização. Não vale a pena.
Já estou a apanhar seca.
Sim, não vale a pena sequer explicar isto, mas é muito complicado e, sim, nunca se vai resolver.
Sim, que vai-me dizer agora, do tempo da colonização, que os ingleses saíram cedo, só deixaram o Estado de Israel e prometeram que iam criar um Estado palestiniano, mas limparam as mãos e não foram embora, criaram...
Não, com isso,
ok?
É escusado.
Não espete seca às pessoas aqui.
Não vou dar uma aula, até porque eu não sei.
Pronto.
Até porque eu não
e
sei.
E não interessa.
Mas é complicado. O que interessa saber é que é complicado. Como é complicado, não se vai conseguir arranjar uma solução. Se não tem solução, se calhar, como é um conflito entre duas partes, se calhar a única forma de conseguir seguir em frente é eliminar completamente uma das partes.
Eliminar. E há uma coisa que é uma regra fundamental em gestão, que é uma não decisão é pior do que uma má decisão.
Sim.
Porque uma má decisão, ok, vê-se depois, analisa-se depois e tenta-se fazer melhor da próxima vez. Se eventualmente já não sobrarem palestinianos, ok, foi uma má decisão, mas ups. Agora, eu queria lhe dizer outra coisa, que é, eu dei-lhe o exemplo do relatório minoritário e tenho um outro exemplo, que eu aposto que Israel, de certo modo, vê todas as estatísticas do mundo. E todas as estatísticas do mundo dizem que se as pessoas pudessem ter uma máquina do tempo, a maior parte das pessoas voltavam atrás no tempo para matar o bebé Hitler. O que eles estão a possibilitar é uma espécie de máquina do tempo, que é, matando no presente todos os bebés palestinianos, eles no futuro nunca se irão tornar os Hitlers para eles.
Não, não, não.
E isto é extraordinário, que é, eles estão de acordo com a opinião pública, que é, estes podem vir a ser os maus.
E lá está, e uma pessoa, o Hitler foi mau.
Doutor Hitler.
O doutor Hitler foi mau e ele nunca foi, nunca teve a terra dele bombardeada em bebé.
Não.
Nem viu a família toda dele a morrer sob as bombas. Não. E mesmo assim foi o que foi.
Sim.
Imagina, portanto, o que estes se poderiam tornar se sobreviverem.
Sim.
É preferível. É. Custa-me.
É.
E imagino que também ao governo israelita custe bué. Custe bué carregar no botão, olha, arrebentámos isto, vai tudo. Se calhar o melhor para eles é ignorarem que estão lá bebés. Não. Sim. Verem os vídeos.
Não.
São muito gráficos os vídeos que está cá na internet do que se está a
passar,
não, lá.
Não vejam isso.
Não, não vejam isso, porque não vale a pena. E, sobretudo, temos de olhar para este conflito como, por exemplo, o Dr. António Guterres tem de se demitir.
Nem sei como é que ele ainda não se demitiu.
O que ele disse, que as coisas não acontecem num vácuo, com o atentado ao Hamas não aconteceu num vácuo, que há todo um historial, não se diz.
Pois não. Ninguém tem de compreender o que quer que seja.
Óbvio, ele condenou o atentado ao Hamas, mas disse que aquilo não tinha acontecido no vácuo. Isto é justificar. Quando uma pessoa tenta compreender uma coisa, está basicamente a tentar justificá-la.
Sim.
Por exemplo, a sua esposa chegava ao pé de si, se a tivesse, e dizia, olha, eu estou muito mal com esta relação. Isto não está a correr bem. Se o doutor perguntasse, mas porquê?
Ui!
Não perguntar, pode ser. Porquê. Não pode dizer. Então, é porque a senhora é louca. A senhora, claro, é maluca porque está tudo bem.
Numa discussão entre um casal, se uma senhora chega e diz, eu não estou feliz, a primeira coisa a fazer é apresentar papel de divórcio, tirar-lhe o cartão de crédito e chamar o hospital psiquiátrico. Olha, sim, esta que vai ser a minha ex-mulher.
Sim.
Está mal, é para eliminar.
É para eliminar esta
pessoa. É para eliminar deste coisa. Está aqui a dizer.
Porque não pode, pura e simplesmente, tentar compreender.
Não, não pode. Pode tentar compreender. Não pode dizer, não é? Ai, porquê? Ai, porque o senhor tem um pênis que nunca chega ao meu ponto G, ejacula antes de entrar na minha vagina.
Não me ouve.
Não me ouve. Anda com todas as suas secretárias lá no trabalho.
Porque só o facto do doutor...
Sempre que eu falo, começa a cacarejar. O que é isto?
Porque sempre que o doutor mostra a abertura para ouvir o outro lado,
sim,
pode ouvir coisas do outro lado que não gosta e que tem de mudar em si. Isto não pode acontecer.
E, portanto, se ela acha que está mal, o problema é dela.
Claro.
Se os palestinianos dizem, não gosto disto, estão mal.
Uhum.
Ah, não gostam. Ah, estão-se a queixar. Pumba.
Sim, eu no outro dia vi...
Se é para queixar, continuem a queixar-se.
Eu, para falar de história e sem querer dar muita seca às pessoas, o próprio Dr. Ben Gurion, o fundador do Estado de Israel, ele dizia, era, se calhar era demasiado pacifista. É claro que ele, pronto, contribuiu para a deslocalização de 700 mil palestinianos das suas casas.
Bom, já está seca às pessoas.
E cortou-lhes as oliveiras e, sim, não sei o quê. Mas ele dizia, tipo... Eu vou parafrasear, não foi exatamente o que ele disse. Mas ele disse assim, tipo, até percebo que os palestinianos não nos curtam. Porque as cenas que nós lhes fizemos, é, pois, normal que eles não nos curtam.
Sim, não espete seca às pessoas.
Mas hoje em dia, nem isso se pode dizer. Não se pode dizer, se calhar os palestinianos têm motivos para não curtir os israelitas, porque já se está a ser... Só o facto de uma pessoa criticar o Estado de Israel está a ser antissemita. E está a ser pior que o Hitler.
E há outra coisa que as pessoas têm de saber. E não podem esquecer isto. O Dr. Jesus era judeu. Fim de conversa.
Mas eles não curtem muito o Dr. Jesus.
Não interessa. O que interessa é saber que o Dr. Jesus nasceu ali E era deles. Ou melhor, era nosso. Uma pessoa estar do lado de Israel é estar do lado do Dr. Jesus também. E isso é muito importante. Eu vi um doutor general a falar na SIC Notícias a dizer que este combate aos palestinianos era um combate pela civilização ocidental.
Sim, eu gosto quando pessoas assim frias e racionais são responsáveis por armamento pesado. Sim. Uma pessoa fica, sente-se logo mais tranquila. Há este homem controla bombas e tanques, ainda bem.
Não,
bem entregues.
É uma pessoa que está ali para executar, não está para pensar sobre nuances de pessoas que têm a mesma cor. Não, estas pessoas têm todas a mesma cor, estas pessoas têm todas a mesma religião. Vai tudo!
Vai.
Porque
tudo
se qualquer uma, mesmo que seja uma, pode colocar em causa a civilização judaico-cristã, a nossa herança, e portanto é varrer tudo.
Sim, é
meter... Nós precisamos destas pessoas.
Esse é português, portanto é um bocado a brincar, não é? Mas é meter bombas atómicas, dar-lhes, olha, peguem isto e resolvam os problemas da civilização, terra plana e que tiverem de terra planar.
Isso.
Porque, assim, é uma pessoa que fica logo... tranquilidade.
Sim.
Um combate pela civilização, não é?
Ok.
Coisas que devemos evitar.
O que é que devemos evitar? Se calhar já falámos de um tema muito leve para trás.
Sim.
De genocídios e matar bebés e não sei o quê. Se calhar agora uma coisa mais séria.
É. Que é, temos de evitar cancelamentos. Temos de parar com esta cultura do cancelamento.
A não ser que digam mal de Israel.
Sim.
Aí é uma...
Sim.
Aí... Não podemos
há limites. Agora, vivemos cada vez mais numa cultura de cancelamento. Cancela-se por tudo e por nada. E estão a tentar cancelar o incancelável, que é o Dr. Miguel Sousa Tavares.
Um livre pensador dos nossos tempos.
Quer pôr o áudio do que ele disse?
Sim.
E eu acho que as mulheres saem duplamente maltratadas deste concurso. Primeiro, porque eu não acredito que não houvesse nenhuma mulher, a concorrer mais bonita que esta Miss Portugal. Francamente, não acredito. Eu, francamente, não acredito que não haja uma portuguesa a idade de concorrer mais bonita que esta Miss Portugal. José Alberto, casavas com esta mulher?
Não me comprometo de todo.
Não,
porque casavas?
Não, de todo.
E tu também não? Tá?
Eu também não, de maneira nenhuma.
O Dr. Miguel Sousa Tavares e o Dr. José Alberto Carvalho, que diga-se passagem, já pediu desculpa. E, portanto, se pediu desculpa, não sei porque é que continuam a dizer coisas acerca do doutor.
Mas porquê que ele tem de pedir desculpa?
Pois, eu sei.
Ele só está a dar a opinião dele.
É esta pressão da sociedade woke e já não pode dizer...
Não. Não casava.
Ora, eu, sobretudo, o que é positivo nisto? Em primeiro lugar, é positivo ver a confiança de dois espécimes, homo sapiens, homens, que estão na casa já dos seus 60, um já quase a entrar nos 70, e achar que pessoas na casa dos 20 ponderariam sequer ter uma relação com eles, e ponderariam,
doutor,
sem
não
dúvida.
Sei, ponderariam.
Como é óbvio,
uma pessoa não sabe a história toda.
Seres de sucesso.
Não, uma pessoa não sabe a história toda. Porque aquilo não vem do nada. Eu acho que, pelos discutirem aquele dilema ali, provavelmente a doutora Marina Machete, a Miss de Portugal, enviou-lhes um mail a pedir-lhes em casamento.
Provavelmente,
aos dois
ao mesmo tempo.
Dizer,
agora então, que atingiu o estatuto de Miss Portugal, tem de me tentar relacionar com as melhores pessoas.
Sim, ela sequer mandou um mail a todos os homens de sucesso em Portugal a pedir-lhes em casamento.
Sim. E Dr. Belmiro de Azevedo não respondeu.
Não. Estava out of office.
Estava. O Dr. América Morim também não.
Também outro, está fora do escritório.
O Dr. Férias. Vasco da Gama, zero. E, portanto, restava o Dr. Miguel Sousa Tavares e o Dr. José Alberto Carvalho.
Ela não pediu em casamento também?
Okay.
Ao doutor? Assim? Sequer tem de ir ao spam, à pasta de spam.
Tenho de ver spam, por acaso.
Pedido de casamento dela.
É, eu já vou dizer a minha opinião sobre isto. Mas gostava de o ouvir. Em primeiro lugar, é sempre bom ter no jornal, no telejornal, pessoas a comentarem a eleição da Miss Portugal.
Muito indignadas.
Sim.
Eu lembro-me também, aqui há uns anos, o Dr. Miguel Sousa Tavares também estava todo indignado na televisão, mas com aquela cara dele, sério, ele não consegue dizer nada que não seja...
Que não seja
completamente enraivecido.
O Dr. Miguel Sousa Tavares tem aquela cara de pessoas foram às compras e esqueceram-se de meter no frigorífico algumas coisas que derreteram pelo caminho,
sim,
não é?
Fica um cara muito nervoso.
Sim.
E então ele estava muito irritado quando os Homens da Luta ganharam o Festival da Eurovisão, o Festival da Canção, e foram representar Portugal à Eurovisão, porque era uma vergonha para os alemães, que na altura nós estávamos dependentes da boa vontade da Alemanha para nos salvar da crise, uhum. e nós levarmos os Homens da Luta para lá, e eles iam ver aquilo, ah, não vamos mandar dinheiro.
Sim, porque normalmente o governo está muito atento àquilo que se passa na Eurovisão. O Dr. Schäuble,
sim. a ver os Homens da Luta na televisão, não, eu vou deixar falir este país.
Sim. Sim.
Ele também muito sério a dizer isto. Uhum. Portanto, é perfeitamente normal que esteja também indignado com o concurso da Miss
Portugal. O Dr. Miguel Sousa Tavares tem tido, desde que abandonou o jornalismo, já antes, tem tido coisas que eu vou dizer. O Dr. Miguel Sousa Tavares, caso as pessoas ainda não tenham percebido, é um velho.
Sim, ele já há anos que anda indignado porque o deixaram... Porque o proibiram de fumar na cara de criança.
Sim.
Que era uma cena que ele curtia. Estar em Sim. restaurantes, Sim. estar um bebê ali lá mandar-lhe Sim. passas ele, na cara.
Portanto, Sim. o Dr. Miguel Sousa Tavares já há muito tempo que é um velho. É um Sim. velhinho. E as pessoas ficam indignadas por algo em que já vem do Dr. Miguel Sousa Tavares. O Dr. Miguel Sousa Tavares abandonou o jornalismo oficialmente em 2021, mas já tinha abandonado há muito tempo porque ele percebeu que gostava de ter opiniões e essas opiniões não precisam ser baseadas em factos. Lembra-se quando ele disse à senhora do PAN, à doutora Inês Sousa Real, que há cada vez mais pessoas a ir às touradas, e ela sacou-lhe de um gráfico e mostrou que não era assim, e ele ficou... Muitas vezes as coisas não têm devido factos, têm devido aquilo que nós sentimos cá dentro. E portanto, Dr. Miguel Sousa Tavares acabou por ter uma opinião coerente, eu não percebi, é qual é que é a indignação. Deixem o velhinho falar à vontade, Sim, na televisão.
E deixem-no ficar indignado com isso. Deixem-no. Portugal, porque ele, eu não sei se ele conhecia as outras concorrentes todas, ele disse que aquela não era a mais bonita.
Sim. Não, ele duvida, ou melhor, porque mais uma vez, como é óbvio, não foi investigar, ele duvida que não houvesse outras mulheres, e vou citar, mulheres mais bonitas do que aquela.
Porque toda a gente sabe que é um conceito objetivo.
É.
Que a Miss Portugal, a que ganha, é sempre aquela que é objetivamente mais bonita.
É objetivamente. E depois, o que ele também acha, e lá está, aqui é a questão do velhinho, e eu acho que não devíamos estragar aos velhinhos, muitas vezes, coisas que eles acreditam, porque podem ficar... Aí sim, pode-lhes cair tudo, como cai às crianças quando sabem que não existe o Dr. Pai Natal, que ele diz que quem vence este concurso são as operações plásticas.
Não foi ela que ganhou o concurso. Foi uma operação, ou várias, cirurgia plástica mais medicina molecular. Foi isso que foi eleito.
Porque ela é trans.
Exatamente, porque ela é trans.
Ora, isto partindo do princípio que todas as outras misses concorreram com a sua beleza natural. Aliás, uma pessoa quando segue as doutoras Kardashians, como é óbvio, é pela sua beleza natural de mulheres.
Sim.
E todas as outras influencers portuguesas, nenhuma delas recorreu a qualquer cirurgia estética. Não. Nenhuma!
Eu também acho que um jornalista mais agressivo poderia perguntar ao Dr. Miguel Sousa Tavares o que é que ele acharia se visse a Miss Portugal numa casa de banho dos homens.
Faltou essa parte.
Não é? Porque provavelmente ele é daquelas pessoas, não, casa de banho tem de ser homens numa, mulheres noutra.
Não, neste caso ele se calhar concordaria.
Ele concordaria, mas se calhar não gostaria de ver, não é?
Pois.
Se ela aparecesse na casa de banho dos homens seria um bocado constrangedor, não era?
É.
Eu acho que não conseguiria urinar.
Eu também não. Mas eu tenho várias coisas a dizer acerca disto, que é, em primeiro lugar, como é que nós vamos explicar às crianças acerca deste concurso Miss Portugal que,
eu acho que, tenho uma
que ainda existe concurso Miss Portugal? É uma coisa que ninguém sabia que ainda existia. O senhor sabia que existia?
Já me tinha esquecido.
Pronto. E voltámos a saber que existe então um concurso Miss Portugal. Em segundo lugar...
Mas que é uma boa notícia, que é dizemos às crianças, criança... Eu sei que a senhora criança anda no TikTok uhum. a ser indoutrinada pelo marxismo cultural e pela ideologia woke.
Sim.
Mas, felizmente, boas notícias. Ainda há concursos, ainda se pode objetificar as mulheres, ainda se pode avaliar mulheres como se estivesse num talho.
Exatamente.
Sim,
isso é positivo. Portanto, fiquei contente por essa notícia. Eu quando vi as imagens, e não sabia que era uma mulher trans, e depois vim a saber... Fiquei extremamente indignado. E vou-lhe dizer porquê. É que eu gostei do que vi.
Isso é perigoso, pois.
E isto é muito perigoso. Porque eu quando olho para misses, normalmente atrai-me. Porque tem uma beleza estonteante. E era o caso. E depois vim a saber que era uma mulher trans. E mesmo assim eu estava atraído. E eu não quero, é por isso que eu sou contra a participação de mulheres trans nestes concursos, porque tenho medo de ficar atraído por estas mulheres trans. E eu não quero.
Pois, por isso é que o Dr. Miguel Sousa Tavares fez questão de dizer que não se casava com ela.
Certo.
Não porque ela fosse feia ou não se sentisse atraído, mas porque ele se sentiria menos homem.
É.
Porque ele fez com que ele se sentisse menos homem. Isso não se faz aos homens.
Não se faz aos homens.
Não.
Eu queria dizer que estou com o Dr. Miguel Sousa Tavares. Acho isto indigno. Mas porque eu preciso de saber com o que conto.
Uhum.
Porque não quero ir ao engano e começar a ficar atraído por mulheres que não são mulheres, mulheres, mulheres.
Pois. Mas o que é que o doutor acha também do facto de termos em pleno telejornal, depois de discutirem temas sérios à partida, como a vida do Dr. Ronaldo,
sim,
o conflito na Palestina, ter dois homens a jogar ao comias esta gaja ou não? Eu acho que faz falta.
Faz falta.
Faz falta essa rubrica, tipo pôr o Dr. Paulo. Pronto, não, pôr o Dr. Miguel Sousa Tavares e o Dr. Marcos Mendes e pôr a desfilar fotografias de gajas e dizer comia ou não comia.
Podia ser. Não é? Podia ser. Imagino o que é. Ok, já vimos a visita de Estado do Dr. António Costa à Angola. Agora vamos ver como é que a esposa dele estava vestida. Comias esta gaja assim? E eu acho que era
engraçado.
Uma lufada de ar fresco.
Era não podia ser com esses termos. Que é casavas com esta mulher,
sim,
ou não.
Sim, sim, sim. Sim, não pode ser.
Não pode ser.
Depois de dois whiskies, se ela te aparecesse com o top na cabeça, fazias na casa de banho da discoteca. Não pode ser assim. Tem de ser uma coisa mais elevada.
Assim. Poderia ser assim. Poderia ser assim. Eu curtia um painel de tudólogos. Dr. José Gomes Ferreira, Dr. Marcos Mendes, o Dr. Miguel Sousa Tavares.
Doutora Joana Amaral Dias.
Porque não? Não, podia haver a versão também comias homens.
Sim,
não é?
Sim, sim.
Tipo, a versão homem.
Sim.
Tipo, ok, já discutimos as qualidades dos ministros. Agora, vamos decidir se os comemos ou não. E convidar, tipo, a doutora Joana Amaral Dias, a doutora Pipoca, sim, um painel, sim, sim, também de mulheres, para discutir se comiam os ministros ou não.
Por que não? É o que falta no jornalismo.
Sim, e depois...
Às vezes, para encher aquela meia hora do doutor Marques, sim, Mendes, ele não sabe falar sobre aquilo tudo.
Sim.
Falta ele dizer coisas.
E ele também pode falar sobre comer homens, porque uma pessoa consegue...
Uma pessoa que domina tantos temas...
Claro, consegue apreciar a estética. Dizer, não é a minha orientação sexual, não é essa. Eu não me sinto atraído por homens. Mas olhando para o aspecto dele, se eu fosse mulher ou homossexual, não teria problemas nenhuns a ir para a cama com o Ministro da Administração Interna. Em relação à sua competência, não sei. Mas é um homem charmoso. Eu acho que a discussão podia ser feita nestes termos. E acho que o Dr. José Alberto Carvalho e o Dr. Miguel Sousa Tavares abriram aqui uma boa perspectiva, um ângulo que faltam. Ou por exemplo, o Dr. comenta as declarações do Dr. Netanyahu. Ok, ele citou a Bíblia para justificar um genocídio, mas está bastante charmoso para a idade. Aquela combover, quase nem parece careca.
Sim, e quem for
e
lá...
E ele comia.
E quem for lá sabe que ele é circuncidado, pelo menos está bem limpinho aquele pênis.
Portanto, não me casava com ele, porque é uma pessoa complicada e problemática, mas comia-o. Comia-o todo. Não, se gostasse disso.
Certo.
Portanto, acho que faz falta essa perspectiva. E ainda bem que aconteceu este momento. E os woke's criticaram este momento, criticaram pedir desculpas do Dr. José Alberto Carvalho, criticam tudo, só não criticam o Hamas. Eles esquecem-se, porque quando os israelitas estão a terraplanar a faixa de Gaza, estão a matar muitos homofóbicos. Portanto, eles iam celebrar isto que Israel, no fundo, está a fazer pelo wokeismo.
Sim, sim. E muitas pessoas da cultura do patriarcado.
É. Pois, é, sim. É um genocídio woke. E eu acho muito hipócrita ver tanta gente da comunidade LGBT a ser contra a chacina dos palestinianos.
Pois.
Porque, ok, morrem inocentes, mas também morrem muitas pessoas que se calhar os iam discriminar a eles. Eles deviam celebrar isso.
Concordo.
Porque é um genocídio woke. Portanto, não sei porque é que fiz esta ponte, mas fica aqui a ideia. telejornal, ter os comentadores a dizer se comiam ou não os protagonistas das notícias.
Uhum.
Então, Dr. Marcos Mendes, o que é que o senhor seria capaz de fazer ao novo presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos? O que é que o senhor seria capaz de fazer? Olha, ele parece meio choninhas, mas se fosse...
Sim.
Porque não?
Se fosse eu, sim.
Mas
masturbava um bocadinho.
Sim, mas a doutora Clara de Sousa sabe...
Duas bombadinhas.
A doutora Clara de Sousa sabe, eu não sou esquisito. Eu, para mim, vai tudo.
Não sou esquisito, mas massajava-lhe o escroto durante 30 segundos, enrolava-lhe um bocadinho os pelos públicos, fazia-lhe uns caracolinhos e duas bombadas no pênis.
Não é o meu homem de sonho, mas às vezes... Sim, não sou esquisito e
ele tem ar de quem gosta que lhe belisquem os mamilos.
Sim, e estamos aqui a falar do ponto de vista sexual, que sim, o Dr. Steve é sexualmente atraente, mas ele tem olhos de quem, no final da bombadinha que eu lhe dava, teríamos uma conversa interessante.
Sim.
E para mim...
Sim.
Para mim
eu sobretudo, era uma forma de eu captar informações internas para poder vir transmitir aqui ao Jornal Nacional.
Exatamente.
Não é Jornal Nacional, pois não. Jornal da Noite.
Sim, eu sou um sapiosexual. Eu sinto-me atraído também fisicamente, mas quando uma pessoa é interessante, atrai-me sexualmente também.
Uhum.
Portanto, não vou aqui ser fútil objetificá-lo só pelo aspecto físico, não. Ele atrai-me porque parece ser uma pessoa interessante e inteligente.
Isso mesmo.
Recomendação cultural. Outra coisa.
Doutor, em relação à recomendação cultural?
Para além do meu espetáculo?
Para além disso.
Eu queria recordar às pessoas que o meu espetáculo Vai para a Estrada vai ter 4 datas únicas, não vai ter mais nada para além disto. Se quiserem ver-me antes, eu vou apresentar um livro à FNAC de Coimbra no dia 10, às 7 da tarde.
10 de novembro, sim.
10 de novembro. Portanto, quem quiser, estiver nas proximidades, fim de tarde, na FNAC do Fórum Coimbra, vou estar lá a apresentar um livro do Dr. Carlos Martins sobre direitas radicais. Sim. Ok, vamos ver. E, portanto, poderão falar aí comigo. Melhor ainda, se quiserem, posso-vos autografar os bilhetes que vocês vão comprar.
Sim, na própria FNAC. Uhum. E outra coisa, os espetáculos vão acontecer antes do Natal. As pessoas poderão ir ver o doutor ao Anda Tudo a Mamar e comprar as prendas de Natal lá.
Nos próprios espetáculos.
No próprio espetáculo, as revistas do doutor e não sei o quê, e o doutor autografa, essas coisas todas.
Isso mesmo.
Portanto, esta é uma recomendação. A outra recomendação é...
Diga lá, o que é que quer recomendar?
Ah, recomendo o novo álbum da doutora Taylor Swift.
O novo que é velho?
Sim, mas é diferente.
É?
É. Porque a doutora Taylor Swift é... Tipo, é anticapitalista. E...
É?
É.
Alegadamente,
Alegadamente, sim. Porque ela tinha um álbum que gravou e agora quer ter os direitos sobre as suas próprias músicas e quer nacionalizar esses álbuns e anda a gravar a mesma coisa.
Ou pode fazer a interpretação que ela está a monopolizar os direitos dos seus álbuns.
Não está a monopolizar, porque aquilo está nas mãos de um grande empresário, que uma pessoa extraordinária, da qual eu não me recordo agora do nome, mas sei que já estive envolvido em escândalos sexuais.
Uhum.
E é uma pessoa extraordinária que merece ganhar
royalties
das músicas dela.
Ok.
E ela não tem esse direito.
Uhum.
Mas o álbum é top.
Gosta? Qual é a sua música preferida desse álbum?
Haters Gonna Hate.
Essa música está lá?
Está.
Ok. E qual é a sua música preferida?
É Push It Off, não é? Push It Off.
Shake It Off?
Shake It Off. Eu gosto da Love Story.
Ok.
É a minha preferida.
É a sua preferida? Essa conta a história de quem?
Pois,
o senhor é Swiftie?
Sou. Claro. Sei, eu sou Swiftie e infelizmente não vou ao concerto.
Uh-huh.
Mas nem pude ir ver o concerto dela ao cinema.
Uh-huh.
Mas saquei uma cópia pirata e vi em casa vestido devidamente.
Ok.
E dancei. E sim, gosto muito da Love Story. Eu gosto dos álbuns dela, porque cada álbum dela ela conta tipo uma história de amor.
É.
Com...
De uma figura que nós podemos conhecer, não é?
Pois. Quem é que foi? É o Dr. Calvin Harris, não é? É um deles?
É. Dr. John Mayer?
É, também? É. Ela andou com esse.
Então, o Dr. John Mayer, ela tem, acho que, mais do que uma música dedicada a ele.
Ah, é? A Mas música... ele não é, tipo, não tem, tipo, 70 anos?
Ela, quando tinha, acho eu, 19, ele tinha já 32, olha lá o que é que é.
Ah.
Ok. Pronto. Depois, tem a música no 1989, o Style, que é dedicado ao Dr. Harry Styles.
A sério? Ela andou com ele? Ela andou com o Dr. Harry Styles? Phonics.
Andou com o Dr. Joe Jonas.
Eu não sei porque é que eu tenho ciúmes dela ou dele.
Dr. Joe Jonas também, que acabou com ela...
Dr. Jonas Brother?
Sim, que acabou com ela por mensagem.
E bem, então, porque é que está... É mais fácil.
É mais fácil, é mais fácil. Tipo, e não é tão doloroso.
É tipo, às vezes as pessoas dizem, ah, eu vim para esta reunião, isto podia ser um e-mail. Tipo, é desagradável para os dois acabar uma relação. Por mensagem é melhor, tipo... Sim. Ela lê logo, não tem de estar lá a aturar as merdas, não tem de estar a aturar as coisas dele. E vice-versa, ele também tem de estar a aturar as cenas dela. É, tipo, está dito, está passada a mensagem.
Está dito, está dito. Ok.
E ela agora anda com um senhor que joga futebol americano, não é?
Dr. Travis Kelce.
Que é, tem sido fixe para a equipa dele.
Sim, em termos de seguidores e de preço de bilhetes no estádio. Sim. Portanto, o efeito da Dra. Taylor Swift é muito bom para o capitalismo.
Eu acho que ela podia também... Quando acabar este, ela vai fazer um álbum também sobre ele, não é?
Sim, não se sabe quando é que vai acabar, mas é em breve.
A partir deles sabem quando ela estão numa relação com ela, ela vai fazer um álbum sobre eles. Sim. Ela está a miná-los por conteúdo.
Sim, sim, sim. Sim.
Portanto, o Dr. Travis Kelce, que deve ser um jogador extraordinário, eu não sigo esse desporto, mas deve ser... Ele já...
Acho que é o melhor jogador.
É o melhor de
todos. É o melhor jogador, como o Dr. Tom Brady já se formou, agora é o Dr. Travis Kelce.
E eu curti aquela, por exemplo, ela podia, para ajudar a seleção portuguesa, começar a namorar com um jogador da seleção em Portugal.
Mas qual seleção? De rugby?
Do desporto de futebol.
Ah, é?
Tipo o Dr. António Silva. Porquê é que ela não tem uma relação com o Dr. António Silva?
Porque não?
Do Benfica.
Porque não?
Era fixe para Portugal.
Uhum.
Montes de Swift diziam querer conhecer Portugal, era bom para o turismo.
Eu gostava mais que ela tivesse uma relação com o Dr. Bernardo Silva.
Ah, esse é casado?
E quê?
Oh, esse tipo
porque ela, porque ela é muita, muita grandalhona e ao pé dele,
ah, então o ele parecia um hobbit. O Dr. João Neves.
Ou o Dr. João Neves, por que não?
Sim, eu estou a dizer solteiro, já não quero que ninguém acabe com casamentos.
Pronto.
Acho que não justifica.
Ok, ok.
O Dr. João Neves.
Podia ser.
E é... Há aí uma diferença de idades. Ele tem 18 ou 19 anos.
Então era a mesma coisa com o... Dr. Ela, John ela era agora fez... o Dr. John Mayer do Dr. João Neves.
Dava aí um arco engraçado,
era,
não é?
Era.
Ela andar com um homem mais velho que a manipulou e lhe fez gaslighting, sim, e essas sim, coisas sim. Modernas que se fazem às senhoras.
Sim.
E ela agora fazer o mesmo a um...
O Dr. João Neves.
O Dr. João Neves.
Sim, ser o casal de... Tipo o Dr. David Beckham e a Dra. Vitória dos tempos modernos.
Ah, o Dr. João Félix, que também está solteiro agora, não é?
Pois, não
e
sei.
E é mais famoso.
Podia ser.
Isto nós estamos a dar ideias no mundo do esporte, porque ela agora anda com desportista, mas ela também pode ser alguém português do mundo do espetáculo também.
Ah, sim, o Dr. Fernando Mendes.
Seria a coisa mais engraçada de todos os tempos. E está na mão dos dois.
Está.
Só depende deles.
Está do lado deles agora.
Está do lado deles. A Dra. Taylor era muito engraçado. Era muito, muito engraçado.
Sim. Depois eles fazerem double date com o Dr. José Raposo e a Dra. Sara Barradas.
Ou o Dr. Pedro Mafama e a Dra. Ana Moura.
Por exemplo.
Os quatro, sim.
Os quatro.
Tipo, os power couples sim. Portugueses. Dra. Taylor Swift, o Dr. Fernando Mendes. E a Dra.
Por que não?
O Dr. Carlos Areias.
Podia ser também.
Não foi o Dr. Carlos Areias que conheceu a esposa quando ela tinha 14 anos, não foi?
Sim, ele tem 79 neste momento.
Felizmente na altura não era
é Carlos Areias ou Areia?
Areia.
Ah.
Areia, não é?
Areia.
Felizmente na altura ainda não havia o bouquismo.
Pois
ele,
não.
Ele conseguiu passar pelos grãos de areia.
Uhum.
Mas os grãos de areia. Mas, por acaso, correu-lhe bem nesse aspecto. E agora ela, pronto, agora já tem...
Agora já é
adulta.
Já.
Portanto...
Já deve ser da idade da Dra. Taylor Swift. Portanto, ele está muito bem.
Sim.
O Dr. João Neves e a Dra.
Eu acho que o Dr. João...
Fernando Mendes.
Sim, o Dr. João Neves, sei lá... Que podia também, se ele arranjasse namorada, acho que também não sim, poderia sim. aparecer no,
sim, sim.
nesse, sei lá, ele começar a namorar com...
Ou podia ser, sei lá, podia ser o Dr. Francisco Geraldes. Como sim. são os dois assim, ai, tem a mania que sou anticapitalista, olha.
Quem? O Dr. João Neves tem essa
não,
mania
o Dr. Também. Francisco Geraldes.
Sim, mas e quem é?
Doutora Taylor Swift.
Ela também, ah, pois, por causa do álbum. Tá, quer ser dona dos seus meios de produção? Não, é. Não, isso não. Pois.
Podia ser, o Dr. Chico Geraldes.
Dava-se bem.
Sim.
Dava-se, e está sequer mais próximo da idade, não é?
E podia ser, pronto, aí, olha, já tô, onde é que ele joga? Deixa-me ver aqui.
Eu, o Dr. Francisco Geraldes está no Dubai agora, acho eu.
Está?
Está.
Olha, tá. Os preços dos bilhetes a... de ser o efeito doutora Taylor Swift que teve o doutor Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita.
E eu acho que e o doutor Diogo Faro namorar com eles todos ao mesmo tempo.
Ah, isso era o normal.
É.
Isso era o normal. Tem a virar agora... tudo, não é?
Sim.
É, e depois era o doutor Fernando Mendes com o doutor Diogo Faro, o doutor João Neves, o doutor Chico Geraldes e a doutora Taylor Swift, por acaso.
O doutor Carlos Areia.
Sim, tudo. Virava tudo.
Eu não sei, estou a achar mais engraçado o Dr. Carlos Areia estar lá no meio do que o Dr. Taylor Swift ter uma relação com o Dr. Fernando Mendes. Porque se não, ele é casado também, deve ser, não é?
Quem? O Dr. Fernando Mendes. Em princípio.
Sim. Mas...
Um homem de tanto sucesso?
Sim. Pá, podia ser, se ele é casado, podia ser uma coisa temporária. A Dra. Taylor Swift também...
Ela não demora muito tempo a largá-los, portanto.
Ela não andou com aquele indivíduo da banda em 1975.
Também.
Há pouco tempo, também.
Com o vocalista, sim.
Que ela teve... Ela foi cancelada por causa dele.
Aí foi?
Porque ele foi dizer baboseiras para podcasts de comédia. Já sou contra isso, não é? Sim. Esse tipo de podcasts.
Sim.
Ele foi para lá dizer baboseiras e cancelaram-na... Por causa disso, e dizem que foi por causa disso que ela acabou.
Ok.
Que ele era, foi lá dizer coisas racistas e assim.
Ok.
Dizer que, tipo, não curtia chineses. Na brincadeira.
Sim.
Mas que depois... Ela
levou por tabela. Ela levou por tabela.
Era um podcast chamado Camtown. A casa do esperma. A casa do sêmen.
Uhum.
Não, cidade do sêmen, aliás.
Sim.
E ali há esse podcast e dizer baboseiras. E acho engraçado... Tipo, os fãs irem ver. Ah, deixa eu ver o que é que o namorado da Dra. Taylor Swift fez. Ah, e disse disparados num podcast de comédia. Então, cancelamos.
Vai por tabela. Portanto, acho muito bem. Porque ele é o cabeça de casal.
Portanto, se a Dra. Taylor Swift entrasse numa relação com o Dr. Fernando Mendes, eles iam ver anos de preço certo. Anos de preço certo.
Sim.
Para... E iam encontrar.
Pessoal vegan todo a passar-se.
A passar-se.
Com o Dr. Fernando Mendes a comer morcelas em direto e chouriças.
Ou fazer bullying a uma velha qualquer. Sim. Tipo, coisas que passaram ao lado. Elas iam fazer essa vistoria toda para ver se a doutora Taylor Swift escolheu bem. Portanto, é pena. Espero que isto aconteça. É. Já viu o que aqui é a plateia de preço certo cheia de Swifties? A tentar participar. Espero que isso aconteça. Tá?
Muito bem. Então, até para a semana.
Até para a semana. Se quer outra recomendação, muita gente se calhar passou ao lado porque nós estivemos de fora, mas o doutor lançou um vídeo da nossa reportagem no evento do Dr. Jordan Peterson.
Exatamente.
Está o vídeo no YouTube, está também algumas reels no Instagram e o vídeo, uma versão maior do vídeo, com cerca do dobro do tempo, exclusiva para o pessoal do Patreon. Por isso, um grande abraço a quem subscreve o Patreon. Estão aqui.
Uhum.
Aqui eu estou a apontar para o lado esquerdo do okay. meu peito. Não sei o que é que tenho aqui neste lado. Pâncreas.
É.
O que se costuma fazer. Ok. Estão aqui. E pronto, é isso.
É isso mesmo. Quem quiser ver versões e conteúdos exclusivos, subscreva ao Patreon.
Saiu também no YouTube um vídeo, aquele vídeo em que o doutor foi para a rua dizer às pessoas que o doutor Cavaco tinha falecido.
Uhum.
Por bons motivos.
Por bons motivos.
Porque é importante homenagear as pessoas quando estão vivas. Não é só aquela coisa, ai, morre, já é muito bom. Não, elogia-se quando estão vivas. Uhum. Então o doutor deu uma oportunidade àquelas pessoas de homenagear o doutor Cavaco, achando que ele tinha morrido quando não morreu. Ou seja, ele vai poder ver aquelas palavras sinceras delas. E o doutor também publicou esse vídeo no canal do YouTube. Portanto, subscrevam, sigam, vejam, top.
Isso mesmo. É? Então vá.
Jovem Conservador de Direita. Podcast.